Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro visitou o Santuário Nacional de Aparecida na tarde desta terça-feira. Ele foi recebido com aplausos e também com vaias. Desta vez, o presidente usava máscara e cumprimentou apoiadores. Tirou a máscara para realizar uma leitura e também para tirar fotos, com o ministro da Cidadania, João Roma, o padre Américo Dalbelo e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Mais cedo, na principal cerimônia do dia, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, defendeu uma pátria sem armas e também pediu uma república sem mentiras e sem fake news.
Mas, nesses dias, abracemos o Brasil enlutado pelas 600 mil mortes. Vamos abraçar nossas crianças, porque hoje é o dia da criança. Vamos abraçar nossos pobres e abracemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria, uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção.
O religioso não citou Bolsonaro diretamente, mas pátria amada é o slogan do governo. Pela primeira vez desde o início da pandemia, os devotos puderam ir às missas. No entanto, a capacidade de público foi reduzida de 35 mil para 2.500 pessoas. E sobre a ida de Bolsonaro à Aparecida, depois dessa fala de Dom Orlando, eu converso com o nosso colunista, Diogo Schelp.
Chamou atenção mesmo o discurso do arcebispo de Aparecida, que foi um discurso político, umas cutucadas ali no presidente Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez, em discursos de anos anteriores, ele também fez isso. No entanto, essa foi a primeira vez, né, na pandemia, que teve público na Basílica de Aparecida, ainda com público reduzido. E não foi só o arcebispo que fez esse discurso com indiretas para o presidente. O padre José Ulisses, que é diretor da Academia Marial de Aparecida, também fez um discurso, só que esse na presença do presidente Jair Bolsonaro, também com tom político, também com críticas, também falando e lamentando com bastante ênfase os 600 mil mortes pela Covid-19, com críticas veladas à condução da pandemia. Então, acho que foi muito importante esse fato, porque o presidente Jair Bolsonaro tem evitado falar nisso, né? Nesse feriado, ele, perguntado sobre os 600 mil mortes, ele falou que não queria ser incomodado, simplesmente não queria ser incomodado, apesar de ter reclamado de não ter podido ir assistir a um jogo de futebol, né? Então, são essas contradições do presidente Jair Bolsonaro.
Os senadores da CPI da Covid desistiram de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele prestaria depoimento na próxima segunda-feira. Os parlamentares acreditam que as informações apresentadas pelo ministro não acrescentariam novidades ao relatório final. No lugar de Queiroga, a comissão quer ouvir o médico Carlos Carvalho. Foi ele que coordenou um estudo contra o uso de medicamentos do kit Covid. A análise desse relatório foi retirada da pauta da Conitec, que é a Comissão de Tecnologia do Ministério da Saúde. A convocação de Carlos Carvalho ainda não foi aprovada e deve ser colocada em pauta nesta semana na CPI da Covid. Augusto Botelho repercute a decisão da CPI da Covid de não ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Não entendo, sinceramente, por que essa, digamos, pressa entregar o relatório final da CPI. A CPI, volto a dizer, tem feito um trabalho completamente atípico do ponto de vista de CPIs, já que ela investiga fatos que pouca gente teve vontade, política ou não, de inicialmente investigar. Está fazendo um trabalho que, obviamente, com abusos, pontuais e com críticas pontuais que eu tenho ao trabalho da CPI, um trabalho digno de aplausos, né? Acho que é a CPI mais importante da história recente da nossa democracia. Então, eu não entendo por que, muitas vezes, essa pressão de apresentar esse relatório de forma rápida, essa pressa. Se há depoimentos e há fatos que a CPI entende que devam ser investigados, que se prorrogue a CPI. Como se prorrogam inquéritos policiais, por exemplo, eu não vejo qualquer prejuízo neste momento de se prorrogar um pouco mais a CPI.
O ministro Paulo Guedes culpou os alimentos e a energia pela alta da inflação. Em entrevista à CNN Internacional, o ministro disse ainda que os preços são responsáveis por metade dos índices no Brasil. Guedes também ressaltou que a inflação está em todo mundo. O IPCA alcançou em setembro 1,16%, a maior taxa para o mês desde 1994. Em 12 meses, a alta já é de 10,25%. Questionado sobre a offshore, que mantém nas Ilhas Virgens, o ministro Paulo Guedes afirmou que a empresa é legal, foi declarada e informada à Comissão de Ética da Presidência da República. Paulo Guedes reforçou que não fez nada de errado. Diogo Schelp também comenta sobre as declarações de Paulo Guedes, que culpou o preço dos alimentos e da energia pela inflação no Brasil.
Ele dá um argumento de que a inflação acontece porque acontece no mundo todo, o que não é verdade. As projeções para esse ano indicam que o Brasil vai ter uma das inflações mais altas do mundo, ficando atrás só de Argentina e Turquia. Então, esse não é um bom dado, né? Vamos combinar que não é um bom dado. Quando ele fala que a inflação deve ser atribuída à alta de preços de combustíveis e alimentos, tem uma parcela de verdade nisso, bem melhor do que a explicação que o presidente Jair Bolsonaro dá para a inflação. O Bolsonaro tenta atribuir a inflação ao isolamento social que foi adotado desde o ano passado por alguns estados e municípios para conter a Covid-19, o que é absolutamente falacioso. No entanto, tem sim uma responsabilidade também do governo em cuidar desse assunto. A gente precisa lembrar que parte da inflação se deve também ao aumento do dólar, à questão cambial, e isso é um reflexo da parte política, né? É um reflexo da instabilidade que o país está vivendo, da incapacidade do governo até de aprovar reformas que o mercado valoriza.
A Índia recomendou o uso emergencial da vacina Covaxin, da Bharat Biotech, em crianças a partir de 2 anos. A campanha de imunização no país incluiria todas as crianças, adolescentes e jovens de até 18 anos. A Índia vacinou totalmente cerca de 29% dos 944 milhões de adultos. A Bharat Biotech ainda trabalha para aprovação do uso emergencial de sua vacina na Organização Mundial da Saúde. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.